Amém, aleluia, estamos de volta. Queridos, a gente tem falado, né, às quartas-feiras, né, sobre nós protegermos a nossa mente. E muito feliz eu fiquei, né, com a nossa conferência Wake, porque eu pude perceber, queridos, né, Pastor Carlinhos, Pastor Tony e o Rafael, cada um deles falando de uma parte. Então, por exemplo, o Pastor Carlinhos ele falou muito ao meu coração no que diz respeito ao espírito. Né? Então ele fala nessa questão, né, olha... Né? Nosso espírito é recriado e tal, mas ó, não se acostuma e tal, e isso, né? E no domingo pela manhã, Pastor Tony falou a respeito, né, de cura física, falou sobre isso, ministrou Isaías 53 na nossa vida, foi bom demais. E à noite, né, o Rafael, ele fala justamente sobre a questão, né, da, né, porque nós somos um ser tríplice, né? Temos espírito, alma e corpo, e aí ele fala a respeito da nossa alma, da nossa mente, no domingo à noite. Então eu sugiro para você, né, se você não assistiu essas três ministrações da nossa conferência, que você vá lá no YouTube, que você faça isso, tá bom? E, né, eu fiquei muito feliz porque a gente tem falado isso às quartas-feiras e o Rafael, justamente ele trouxe isso no domingo à noite sobre essa questão, né, do cuidado que nós temos que ter, né, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, queridos. Essa é, sem dúvida alguma, a maior necessidade, né, que a igreja do Senhor, né, ela precisa ter, né, que é a proteção da mente, o cuidado com a sua mente, com aquilo que pensa. Por isso o apóstolo Paulo ele é enfático, e eu vou colocar o texto aí para vocês, Romanos capítulo 12, verso 2. É? E essa questão de ter o cuidado e a proteção com a nossa mente se dá pelo fato, né, de que eu e você, nós somos, né, seres influenciáveis. É? Nós sofremos influência a todo instante, basta você botar o pezinho para o lado de fora, ou se você estiver dentro de casa, né, e de manhã cedo, ao invés de você ler a Bíblia, você liga a televisão, você já está sendo, recebendo fortes influências na tua mente, a respeito de uma notícia, de alguma coisa. Somos o tempo todo bombardeados. Né? Vocês aqui em Niterói não passam por isso, aleluia, glória a Deus. Né? Mas muitas vezes, eis que eu estou acordando, né, lá em casa, e daqui a pouco eu escuto o helicóptero passando. Pastor, o que é o helicóptero do Papai Noel? Não, não é do Papai Noel, não. Não é, não. É a galera, né, trepada até os dentes com fuzil, sobrevoando lá as favelas, lá, Complexo da Maré, Complexo do Alemão. Então, né, você já acorda, olha aí, com alguma coisa já falando o quê? Falando na tua mente. Pensa nisso aí. A gente não está de bobeira nesse mundo, não. A gente precisa estar atento, estar ligado. Então, se eu, né, diante de uma situação como essa, né, não pego e não acordo e não vou renovar minha mente com a palavra, fala para mim como é que começa o meu dia. Boa pergunta, né? Como é que começa, por exemplo, o seu dia? Eu faço essa pergunta nessa noite. Justamente buscando, né, os primeiros noticiários para saber, pastor, porque eu tenho que estar bem informado, eu tenho que estar bem informado do que Deus ele fala ao meu respeito, a respeito do meu dia, a respeito de tudo aquilo que ele tem reservado e separado para a minha vida. Isso é estar bem informado. O restante é perfumaria. Do que vai acontecer, está acontecendo, se não, beleza. O máximo que eu posso fazer é ligar numa rádio para saber como é que está o trânsito e tal, para de repente buscar um outro caminho. Mas nem isso eu preciso fazer. É só botar num aplicativo de direção que ele vai te falar direitinho qual é a rota que você precisa desviar para você não cair no engarrafamento. Então, queridos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo extremamente perigoso para que a gente seja confundido e enganado pelo inferno. E isso começa numa forma de pensar. E se eu e você, nós não estivermos vigilantes, achando que isso aí, né, é historinha, é conversinha, olha, a gente está muito, 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 muito mal. Por isso, eu tenho colocado aqui toda quarta-feira, Romanos capítulo 12, verso 2. Que é o que Paulo fala, e ele nos ordena, ele não faz uma sugestão não, queridos, é uma ordem. Ele fala assim, olha, não se amoldem, não tomem a forma, né, ao padrão de viver desse mundo, não vivam da mesma maneira, com a mesma mentalidade, porque a gente vê, queridos, o mundo, né, com mentalidades, né, e a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite, com mentalidades bastante confusas. Muita confusão, Muita confusão em todos os âmbitos, em todas as áreas. É confusão, né, na economia, é confusão na política, é confusão na sociedade, é confusão, né, no sistema das pessoas se relacionarem umas com as outras. É muita confusão. É muita confusão. E se eu não estiver, né, buscando a Deus e fazendo essa renovação, que ela está muito clara aí, ela só vai acontecer se eu renovar minha mente com a palavra, eu vou estar na mão das trevas. E é tudo que o inferno quer. Ele sabe que com isso ele nos derrota. Somos mais que vencedores, mas se eu não estiver fazendo esse exercício de casa, eu serei facilmente derrotado. Ah, mas você não é pastor? Posso ser vice-rei, vice-deus, vice sei lá o que for. Mas se eu não estiver fazendo esse exercício de casa, eu serei derrotado e você também. Ok? Então Paulo ele nos alerta, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo pensar, mas transformem-se pela renovação do quê? O que que precisa ser renovado? É a minha mente. O meu espírito não renova, mas a minha mente precisa de renovação. A minha mente, assim como o meu corpo, precisam de cuidados. E essa responsabilidade é nossa. A parte espiritual, Deus ele já providenciou. Eu creio, o meu espírito, a minha velha natureza vai embora, passa a habitar um novo espírito, com uma nova identidade, uma nova criatura. Essa é a parte de Deus. Mas a nossa parte, ela é clara. A nossa parte é cuidarmos da nossa mente e do nosso corpo. E se a gente for pegar a palavra de Deus, a gente vê toda mão, o apóstolo Paulo, ele levantando essas bolas aí. Cara, cuida da mente de vocês. Ó, o corpo de vocês é templo e santuário do Espírito Santo. Então essa é a nossa parte, a parte que nos cabe. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém, absolutamente ninguém. Tá tudo aí para que eu e você a gente possa ver. E por que que a gente precisa cuidar disso? Porque nós já falamos aqui, para que Satanás, para que o inferno, ele não venha alcançar vantagem sobre nós. Porque ele pode alcançar vantagem se eu não estiver fazendo esse dever de casa diariamente, que é renovar a minha vida com a palavra de Deus, renovar a minha mente. Porque, como eu já falei, todos os dias somos bombardeados com os mais variados pensamentos. E você sabe, como eu sei, os pensamentos não são bons. Os pensamentos não são bons, são os piores possíveis. Por quê? Porque o inferno quer que isso grude, porque uma vez que grudar, uma vez que se tornando a minha maneira de pensar, ele vai alcançar vantagem. Ele vai alcançar vantagem. E quem faz isso? Quem dá esse lugar? Eu e você. Paulo fala. Cara, não dê lugar ao inferno. E como é que eu dou lugar? Começa com a minha mentalidade, começa com um pensamento, começa com uma maneira errada de pensar. E aí eu vou dando lugar. E quando eu estou dando lugar para o diabo, eu estou deixando de dar lugar a alguém. E vice-versa. Quando eu dou o meu lugar, a minha primeira parte, a minha vida em primeiro lugar para Deus, eu estou deixando de dar lugar ao diabo. Mas pode acontecer o contrário. Paulo nos alerta. Eu posso estar dando lugar ao diabo e começa com uma maneira de pensar e certamente Deus está ficando esquecido. A maneira de pensar de Deus está ficando esquecida. E eu vou passar a adotar o quê? Eu vou passar a adotar a forma, que o diabo quer que eu e você a gente pense. É tudo o que ele quer. Queridos, a nossa batalha, como diz Joyce Meyer, é na mente. O campo de batalha é na mente. Porque todo o demais vai ser prejudicado se o inferno ganhar a minha mente. E como é que ele faz isso? A gente tem visto. Qual é a forma que ele faz? Ele tenta o quê? Nos enganar. É a ação do engano na nossa mente. Porque a nossa mente, como nós já vimos aqui e já falamos, é ela que é o gatilho. É ela que vai disparar as ações. É ela que vai disparar as escolhas. É ela que vai disparar o que nós iremos fazer, o que nós iremos dizer, como nós iremos nos comportar, como nós iremos reagir. Começa com um pensamento. E, queridos, ser controlado pelo engano, nós falamos aqui no nosso último encontro, ser controlado pelo engano é justamente deixar que pensamentos errados venham dominar. Eu permito, você permite. Não pensa, pastor, mas quando eu olho, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Consegue, mas não vai conseguir na força do teu braço. Não vai. Não vai conseguir simplesmente como muita gente faz, isso não sai da minha cabeça. Não vai sair desse jeito. Como é que sai? Palavra. renovando a tua mente com a palavra de Deus. Justamente para que esses pensamentos errados não venham te controlar, não venham te dominar. E aí você vai ser enganado. Assim como eu também, como qualquer um de nós. Porque o que o diabo quer, queridos, é através do engano controlar a nossa vida. E uma vez controlando a nossa vida, nós ficamos distantes, nós ficamos afastados da manifestação do poder de Deus. Estou vivendo no engano. Estou sendo controlado por esse engano, por essa maneira errada de pensar. Então é isso que não pode acontecer. E nós vimos, queridos, o que o engano ele significa. É? Engano, falando a respeito, né, da influência que o inferno faz, muitas vezes, através de pensamentos. Então, engano significa o quê? Falta de verdade naquilo que eu digo, falta de verdade naquilo que eu faço, falta de verdade naquilo que eu creio e falta de verdade naquilo que eu penso. Se eu estou dando um checklist agora nisso aí e eu estou vendo que, ih, rapaz, eu tenho falado mentira. Eu tenho feito, vivido fora da palavra. E eu tenho crido de uma maneira que é contrária, que é diferente do que está escrito. E, consequentemente, isso começou através do quê? De um pensamento. E aí, se eu fizer esse checklist aí, e opa, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo um engano. E a gente precisa voltar o mais rápido possível. Por isso nós estamos aqui, para que a gente volte de novo a estar nesse rumo, nessa trilha maravilhosa que Deus ele já propôs para cada um de nós. A gente também leu, olha aí, o texto de João, capítulo 8, verso 44, Evangelho de João, na Bíblia Viva. Olha aí, queridos. Jesus falando para uma turma que estava se achando. Era a turma Tássia, conhece? Tássia? Tá se achando? Era essa turma aí. Olha aí. E Jesus, ele manda ver. Ele manda ver. E estava falando para o povo dele, estava falando para a turma que se julgava. Aí eu lembro do pastor Carlinho, não se acostuma, rapaz. Não acha que está tudo bem. Faz o checklist, dá a checada todo dia, sonda, meu Deus. Vê se tem aí algum pensamento de engano. Quem é o que eu tenho feito? O que eu tenho pensado? Porque Jesus ele manda ver, cara, vocês, fariseus, são filhos do seu pai, ou seja, do diabo, e gostam de fazer as coisas mais que ele faz. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. E não há no inferno nem um pingo de verdade. E quando ele mente, isso é perfeitamente normal, porque ele é o pai dos mentirosos. Então, cara, eu tenho que checar isso na minha vida. Se realmente eu tenho vivido essa palavra na sua plenitude. Senão eu estou no engano. Senão eu estou como essa turma aí, sendo apenas religioso. E religião, além de não te salvar, não vai fazer com que eu e você a gente viva uma vida em plenitude, de alegria, de paz, de bênção, de prazer. Não vai levar. E a gente precisa fazer esse cheque, queridos. E aí a gente aprendeu também, falando a respeito desse engano, e para não viver uma vida de engano, é que a verdade ela tem os seus limites. E se nós, eu e você, nós ultrapassarmos esses limites, limites esses que foram estabelecidos pela palavra de Deus, eu vou estar andando no engano. E é tudo que o mundo quer que eu e você a gente faça. A gente enfia o pé na jaca mesmo e vamos embora. E já tem igrejas, justamente vivendo esse evangelho fora dos limites. Limites esses estabelecidos por Deus. Não foram limites estabelecidos pelo homem, mas limites estabelecidos por Deus. Se a gente ultrapassa, queridos, a gente está vivendo num campo perigoso. Perigoso. E a gente poderia aqui listar uma série de exemplos, série de situações, e aonde o inferno está me enganando. Rapaz, qual é o problema? Aquela graninha a mais, aquele, o desfalque dali, o não sei o que daqui, o valor a mais, o não sei o que. Afinal de contas, quando for início do mês, você está dando dízimo, você vai dar o dízimo até maior, do que você daria se você estivesse vivendo ali corretamente e tudo mais. Então, olha aí, é bênção. E quantas pessoas já não abraçaram isso? Quantas pessoas já não abraçaram isso? Achando que não, é isso mesmo, está tudo certo. E aí o diabo ele vai, né? Ele vai puxando fios, né? Até porque todo mundo também faz, né? Até porque se não, eu não fizer, eu sou bobo. Até porque se eu não fizer, eu vou perder o emprego. Até... E o diabo ele vai fazendo tudo isso. Eu estou dando para você um exemplo. Um exemplo só. Mas a gente poderia elencar aqui vários exemplos de pessoas que estão vivendo fora desses limites, que são limites de proteção para a minha vida e para a tua vida. E, consequentemente, se eu estou vivendo fora do limite, eu estou no engano. Como esse exemplo que eu acabei de dar aqui para você. Eu estou no engano. Precisamos tomar cuidado, queridos. Ó, hoje a gente vai continuar falando. Eu peço que você abra comigo lá em 2 Coríntios. Abra, por favor, você que está em casa também. Abra aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 11, do verso 1 até o verso 4. Nós vamos fazer essa leitura juntos. Ok? Abra aí, por favor. E aí depois a gente salta para o verso 13 e para o verso 14. 2 Coríntios, tá? Capítulo de número 11, a partir do verso 1, diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Ó, Paulo falando, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Verso 3, mas receio que assim como a serpente, ó, ó, está falando da igreja, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, com seu engano, assim também seja corrompida a vossa o quê? A vossa mente. E uma vez a mente de vocês corrompida, o que, que acontece? Vocês serão, ficarão à parte, né, da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Verso 4. Se, na verdade, vindo alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o quê? Tolerais. E vamos lá, gente. Por que que existia isso? E existe até os dias de hoje. Por que que a galera tolera, aceita, bacana? Porque satisfaz a minha carne. Porque é gostoso para a minha carne. Então, se aparecer aí um doido, né, falando, cara, ó, agora você pode ter duas, três, quantas mulheres você quiser, tô dentro dessa igreja, para onde? É agora. Porque satisfaz a carne. Porque satisfaz a minha carne. E é disso que Paulo está tratando. Ele está tratando isso. Aí o verso 13 ele fala, porque os tais... Essa galera aí que prega esse evangelho é estranho, esquisito. Esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Verso 14. E não é de admirar, né? Ou seja, está se admirando com isso que o cara está ali, né, falando aquele negócio todo? Não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em quê? Em anjo de luz. Então, queridos, o que se vivia na época de Paulo, a gente vive hoje. De uma maneira, queridos, até mais descabrosa, de nós vermos tanta doideira, tanto engano, né? Muitas vezes dentro até mesmo das próprias igrejas. Então a gente precisa ter esse entendimento. O engano começa através de pensamentos errados lançados sobre a nossa mente. E Paulo ele vem tratando aqui justamente disso. Olha, tem a turma aí que está lançando umas ideias, né? Tem a turma aí que está lançando umas sugestões. Tem uma turma aí que está falando um negócio aí que vocês de bom coração, de bom grado, vocês estão recebendo, vocês estão abraçando. E esse é o cuidado que eu e você nós temos que ter, queridos. Porque senão nós vamos ver a nossa crença sendo corrompida. Quantas pessoas vocês conhecem que não estão mais dentro da igreja? Você que está em casa, eu também te faço essa pergunta. Quantas pessoas vocês conhecem que estão vivendo no engano? E estavam aqui dentro, mas uma coisinha ali, um negocinho acolá, um negócio que eu ouvi, algo que entrou, que ficou, que eu não vigiei, que eu não tomei cuidado, que eu não renovei a minha mente com a palavra, pronto. Deu problema. Então veja, queridos, ó, o grande perigo, ó, e eu botei bem grande aí, o grande perigo é o convencimento que o engano nos traz. Porque o engano vai estar sempre, ó, batendo na nossa porta. Não se iluda com isso. Não acho que, pastor, estou renovando agora a minha mente da palavra, então agora eu estou blindado. Não. Continua nesse exercício. Porque o engano ele vai estar todo dia batendo na minha e na tua porta. Para quê? Para querer te convencer. Que aquele engano, está tudo certo, está tudo legal, que beleza. Está tudo perfeitinho. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. E aí, queridos, né, foi algo que o Rafael ele leu, né, no domingo agora, passado à noite, e eu coloco aqui como texto também, né, Provérbios capítulo 4, verso 23, na nova, né, na NVT. Veja, acima de todas as coisas, veja o que está sendo declarado por Salomão, o homem mais sábio sobre a face da terra. Acima de todas as coisas, o que, que eu e você a gente precisa fazer? Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, em outras traduções. Porque é o nosso coração, é uma maneira de pensar que vai dirigir, que vai determinar o rumo da minha vida. Olha isso aí, gente. Olha só. Veja, olha aí, de novo, olha o cuidado, né? O tema dessas mensagens é proteja, cuide da sua mente. Proteja, cuide do seu coração. E é o que nós temos falado, eu e a minha esposa, eu e a Márcia, a gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa guardar, né, a nossa mentalidade. A respeito de tudo, queridos, a respeito das pessoas, a respeito da igreja, a respeito de tudo, de onde eu moro, tudo. Porque senão, se eu não guardar, eu vou ser, né, dirigido para um caminho, para uma direção que eu não gostaria de viver nem de estar. E muitos têm falado isso, muitos têm relatado isso. Pastor, eu estou vivendo uma vida que eu não gostaria de estar vivendo, mas veio, começou com um pensamento. Começou pela falta de um cuidado, de não proteger, de não prestar atenção de que aquilo que eu estou pensando está estranho. E esse tipo de convencimento, queridos, justamente vai tentar nos separar, a mim e a você, de nós vivermos a verdade. Essa verdade que é uma verdade simples, descontaminada, até isso o inferno vai perturbar para querer provar a mim e para você que o melhor, né, é eu poder calcular a altura do mar vermelho, do não sei do que das quantas, do que viver a simplicidade do evangelho. Até isso o inferno vai arrumar como confusão, né, para eu poder pegar, né, e ficar pensando, poxa, e agora? Ah, Jesus está voltando, e agora? É antes, é durante, é depois e tal? Tá a turma vivendo no engano, batendo boca por conta de questões que não levam a lugar nenhum. É a simplicidade do evangelho. Segunda vinda de Jesus, o que, é que eu tenho para falar sobre isso? Eu tenho que estar preparado, ponto. Se é antes, se é durante ou depois, pouco importa. O que eu preciso estar é preparado. Como se ele fosse voltar hoje. Não voltou? Cruzou meia-noite? Então, amanhã eu tenho que estar de novo preparado. É isso que importa. Mas até nisso, dentro da própria igreja, o inferno lança o seu engano, as suas palavras de engano. Para gerar confusão, para gerar briga, para gerar discussão. E as pessoas estão brigando por conta da Bíblia. Aí é demais. Mas ele sabe que lançando esse engano e lançando esse tipo de coisa, vai ter gente que vai fisgar. E por que vai fisgar? Porque eu não estou renovando, eu não estou fazendo devezão de casa. Eu não estou fazendo dever de casa. E aí a minha mente fica oprimida. E ao invés de eu estar vivendo a liberdade de Gálatas 5, capítulo 1, que foi para a liberdade, que Cristo ele me libertou, não, eu estou vivendo dentro da confusão. Eu estou vivendo dentro do engano. Muitas vezes, volto a dizer, queridos, dentro da própria igreja, no lugar onde nós nos relacionamos com as pessoas. Eu quero viver, e eu espero que você também, a simplicidade desse evangelho. Porque veja, olha aí. Mentes corrompidas, confusas e complicadas não vão experimentar a liberdade que Deus tem para elas. E muitas vezes eu estou dentro da igreja e a minha mente continua confusa, cheia de confusão, cheia de coisa, e pensando bobagem. Fala aí para mim, como é que eu vou viver Gálatas capítulo 5, verso 1? Não estou vivendo. Estou com a minha mente atribulada, confusa, corrompida. E o que você e eu nós percebemos é que cada dia mais as mentes, as pessoas, né, estão mais confusas, estão mais complicadas, né, com as suas mentes totalmente corrompidas a respeito de tudo, de valores, de como se viver a vida. E não é uma questão, ah, pastor, mas o senhor está lá na década de 80, sai de lá, vem para cá. Olha só, querido, não se trata de estar na década de 80, 90, 70, 2000, não se trata isso. Se trata é, se na década de 80, 90, 2000, eu estou colocando Deus e a sua palavra em primeiro lugar na minha vida. E aí a minha mente não vai ser corrompida, pelo contrário. Se eu estiver fazendo esse exercício, o que vai ser gerado em mim será vida de Deus e descanso. Aleluia! Como eu profetizei e declarei no nosso encontro de liderança lá na Tijuca, queridos. E eu vou declarar isso nessa noite para a tua vida também, de nós vivermos esse descanso, independente do que está acontecendo ao meu redor, independente da confusão que possa estar acontecendo ao meu redor, independente daquilo que eu tenho esperado em Deus, ainda não aconteceu, mas eu me mantenho equilibrado. Porque é isso que a palavra de Deus fala que eu e você, nós precisamos viver. Deus não nos tem dado espírito, né, de medo, de terror, de confusão, de loucura. Não, cara, Deus tem dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Está falando de mente equilibrada. Mente equilibrada. Que não precisa tomar remedinho nenhum para ajustar nada. Que vive, o remedinho que toma é aqui, ó, todo dia. Mas o problema é que eu não quero tomar esse remedinho todo dia. Eu quero tomar a piolinha todo dia. De preferência de manhã, de tarde e de noite. Porque é mais fácil, dá menos trabalho do que estar em comunhão com a palavra de Deus. É, mas Jesus falou que as palavras que ele tem dito são o quê? Espírito e vida. Então, se essa palavra gera espírito, gera vida, queridos, é com ela que eu vou me agarrar para não viver em confusão, para não viver debaixo do engano. Olha aí o que é que diz. Olha, veja, Romanos 10, 11. Olha, a palavra de Deus nos diz que todo aquele que nele crê não será o quê? Não vai ser confundido, não vai ser enganado. Mas eu tenho crido, eu tenho feito dever de casa, eu tenho renovado a minha mente. Eu tenho realmente crido na simplicidade desse evangelho? Ou o meu negócio é complicar? Porque o homem gosta de complicar. Já fui, queridos, de igreja, né, que vi as pessoas falando, porque o camarada, né, falava, né, sine qua non e não sei o quê, e a turma saía, rapaz, hoje foi uma benção, né? Eu não entendi muito bem algumas palavras que o pastor falou, mas foi uma benção, aleluia. Rapaz, não é possível que, né, em século 21 ainda esteja a galera, né, falando, pregando uma palavra, né, que é uma palavra de peso, uma palavra obscura, uma palavra complicada. Não, não, de complicado já basta a vida. O que eu tenho que falar é que Jesus te ama, que o Espírito Santo habita em você. E se você crê, né, no que está escrito, você vai viver muito bem, obrigado. Porque o que a gente vê, queridos, cada vez mais é só o crescimento, né, das tais fobias. É todo mundo com medo de tudo. Medo do escuro, medo de estar sozinho, medo de estar acompanhado. Rapaz, se decide aí. Está com medo de estar sozinho ou está com medo de estar acompanhado? As fobias só crescem. As pessoas cada vez mais, né, tomando os tais comprimidos para tentar viver de uma maneira equilibrada. E aí, você sabe muito bem disso, começa, ao invés de eu ser dependente da palavra, eu me torno dependente do remédio. Quando eu deveria ser dependente da palavra de Deus, que vai ali, né, trazer paz, descanso, mansidão, domínio próprio, aleluia, maravilha. E só cresce, a gente só vê isso crescendo. Cada vez mais, as pessoas mais dependentes das drogas, sejam elas quais forem, não só na questão do remédio, buscam se saciarem de alguma coisa para poder ter, né, uma forma de um escape. Então, hoje, por exemplo, a tela virou um escape para muitas pessoas. Quantas pessoas têm feito disso aqui o escape? Aí as pessoas se perguntam assim, ah, que coisa, né? Cada vez mais eu percebo as crianças desenvolvendo TDAH, TD não sei o quê, TETOC para cá, não sei o quê, é autista, é Asperger. Claro. Porque nós, né, como povo de Deus, dentro da nossa própria casa, quando a gente deveria estar ali se alimentando, buscando essa palavra e tudo mais, nós começamos pelas nossas vidas, a gente não faz o dever de casa. Então, queridos, a gente precisa pensar nisso. Porque se o meu pensamento estiver corrompido, estiver destruído, eu serei confundido. A minha mente se tornará uma mente confusa. A minha mente estará corrompida. E uma vez corrompida, meus amigos aí da informática que dizem, arquivo corrompido não abre. Não abre. E se você transferir isso para a sua vida, é exatamente o que acontece. Uma mente corrompida não vai viver a plenitude do que Deus preparou para cada um de nós. E Deus, ele não cansa de falar na sua palavra. Cara, olha só, descansa em mim. Descansa, descansa a tua mente, descansa o teu coração. E por que eu e você nós precisamos saber disso? Porque Ele é Deus, porque Ele cuida de nós, porque Ele te ama, porque Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço, não foi o mundo, não foi o celular, não foi o grupo de cantor, não foi ninguém que pagou o preço que Jesus pagou por mim e por você. Então a minha prioridade para viver e ter uma mente saudável é totalmente a palavra de Deus. E aí sim eu vou conseguir viver isso na prática. Assim como está lá em Isaías capítulo 30, verso 15. Ó, no arrependimento e no descanso. No descanso que vai estar a salvação, a alegria, a paz, a vitória, a cura. É no arrependimento e no descanso. Ó, e ele continua dizendo, Isaías falando, olha, na quietude, mais uma vez, descansa. É, e na confiança está o seu vigor, está a tua força. Mas olha o que diz aí a respeito do povo de Israel. Qual foram as escolhas deles? Eles não quiseram. Ah, pastor, isso se repete nos dias de hoje? Claro que sim. É uma escolha, ninguém pega, Deus não pega ninguém, queridos, no pescoço e leva e vambora, não. É uma escolha. Eu e você, nós precisamos querer escolher viver nesse descanso que já foi preparado por Deus na nossa vida. Nós escolhemos. Então veja, queridos, olha só, mentes corrompidas, mentes confusas, mentes inquietas, ó, o que vai acontecer? É uma sequência. Essas mentalidades, essas pessoas vão viver cheias de dúvidas. E essas dúvidas vão fazer o quê? Vão levantar questionamentos. E quanto mais questionamento, quanto mais dúvida, mais inquietação e mais confusão. É esse sistema que acontece. Então descansa a tua mente em Deus. Coloca a tua mente debaixo daquilo que Deus ele tem para você, senão eu e você nós vamos viver afastados da verdade, nós vamos ser convencidos de outra coisa que não é a palavra de Deus. E se eu estou vivendo fora da palavra, significa que a minha mente já foi corrompida, significa que não é a mais certeza, que aquilo que está escrito não faz o menor sentido para mim e para a minha vida. Quantas pessoas já vieram falar comigo, eu me decepcionei com Deus. Como assim? É isso mesmo? Se decepcionou com Deus? Por que dá uma declaração dessa? Porque a mente já foi corrompida. O inferno já tomou conta. O inferno já tomou conta. E essas mentes, queridos, corrompidas, confusas, questionadoras, vão justamente o quê? Nos dirigir para uma palavrinha chamada incredulidade. Eu vou passar a duvidar da própria palavra de Deus. Será que é assim mesmo? Será que é bem assim? Ah, mas eu estou vivendo isso, mas eu estou vivendo aquilo. Deus ainda não se manifestou. Como é que é Deus? Vamos embora. E aí, nada acontece. É? E aí, queridos, vivendo essa incredulidade, vai sendo gerado uma outra coisa. A incredulidade, ela vai gerar algo chamado desobediência. Eu não creio. Consequentemente, aquilo que está escrito, eu não vou cumprir, eu não vou obedecer. Porque eu não creio. Trata-se de uma questão de crença. E justamente essa é a intenção do inferno, que a gente venha a desobedecer a palavra, porque uma vez que eu desobedeço, que eu não creio, eu perco a bênção, eu perco aquilo que está preparado da parte de Deus para a minha vida. A verdade é corrompida, a incredulidade entra, e entrando em incredulidade vai entrar o pacote inteiro do inferno. Principalmente essa questão da desobediência. Foi o que aconteceu lá, você conhece, nós já lemos esse texto no nosso último encontro, Gênesis capítulo de número 3, falando a respeito, né, daquele bate-papo que você conhece, da serpente com Eva. Não é bem assim, ei, calma aí. Não é assim que Deus disse, não. E ela estava bem, porque ela falou, não, ele falou sim, que a gente podia comer aqui, né, de todos os frutos e tal, das árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou que não era para tocar, não, rapaz, que negócio de vai morrer nada. Não vai morrer. Muito pelo contrário. Sabe por que ele não deixou você comer? Porque Deus sabe que no dia que você fosse comer, você ia se tornar que nem ele não quer... Entendeu? Que ninguém se torne igual a ele. Então, mas se você comer, olha aí, olha que maravilha. Pô, você vai ser que nem Deus. Satanás, ele sempre vai despertar a cobiça do ser humano. E todos nós aqui temos algo que cobiçamos. E ele sabe. Ele sabe onde atingir. Ele sabe a área. Por isso eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Para que eu esteja fortalecido, protegido, quando ele vier, para cima de Moá, sai daí, rapaz, pode sair fora. É, então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que veja, queridos, uma mente corrompida vai ser uma mente, uma pessoa que murmura e reclama o quê? Facilmente. E o que mais nós mais vemos, justamente, são crentes, pessoas dentro da igreja que não param de reclamar o tempo todo por conta daquilo que vive. Isso faz parte do pacotão chamado engano. Isso, reclama mesmo, murmura mesmo, fala mal, maldiz. Maldizer é falar mal, maldiz, reclama, fala. Eu, né, e a Márcia, nós estivemos lá no Remi, né, e a gente aprendeu, né, com o pastor Marcelo Prete. É uma frase maravilhosa, eu já até falei ela aqui na Atos. E essa frase, queridos, ela é maravilhosa. Deus, ele trabalha comigo e com você com promessas, através da palavra dele, não com reclamação. Você pode reclamar o quanto você quiser, que Deus vai... E eu, Kiko, é o que Deus vai falar para mim e para você. Porque Deus não trabalha com reclamação, Deus não trabalha com murmuração. É só você lembrar do povo de Israel. O povo de Israel murmurava, conseguia as coisas? Não, claro que não. Claro que não. Então, ó, guarda essa frase. Pastor Marcelo Prete, tá lá. Né? Se eu não me engano, é a ministração número 10 lá do Remi. Foi uma das últimas que a gente assistiu no domingo pela manhã. Ele manda ver essa frase aí. Cara, Deus trabalha com promessa, Deus trabalha com a palavra, ele não trabalha com reclamação. Deus não é a repartição pública. Calma aí, deixa eu fazer aqui uma reclamação aqui em três vias. Por favor aqui, o anjo Gabriel aqui, por favor. Dá aqui o seu carimbo aqui, ó. Isso. Ó, deu a carimbada, agora manda aí essa reclamação, né? Tem que ser em três vias, né? Porque vai passar primeiro para o Pedro, aí ele vai mandar. Deus não vai trabalhar com reclamação. Ele vai trabalhar com aquilo que ele prometeu. Ele já prometeu, cara. Renova tua mente. Quer viver bem? Renova tua mente. Essa é a promessa. Quer viver bem? Renova tua mente. Porque dessa maneira, você vai entrar no descanso. Como nós conhecemos lá, Hebreus capítulo 4, verso 3. Aqueles que creram, falando do povo de Israel, entraram no descanso. Mas e a turma que não creu? Ah, ficou na perturbação, na inquietação, não herdou nada, promessa nenhuma, ficaram pelo meio do caminho, porque não creram. Mas aqueles que creram, entraram no descanso de uma terra, né, boa, cheia de provisão, cheia de certeza. Então, cara, vai crendo na palavra. Ainda que talvez num primeiro momento não faça muito sentido. Ainda que, de repente, aquela voz, aquela direção que Deus ele fala contigo não faz muito sentido num primeiro momento. Mas vai com ela. Vai com ela até o final. Eu não posso ir com um pensamento, com uma voz que está contrária à palavra de Deus. Aí é rechaçar na hora. Epa, sai para lá, inferno. Vem com esse papo, não. Como é que é? Separado da minha mulher? Quer sair daí, rapaz? Que papo estranho é esse? Bora, sai fora daqui. Falar mal do meu irmão? Falar mal do meu patrão? Ô, sai daí, capeta. Tô já vendo qual é a tua. Mas como é que eu vou ter um posicionamento desse, querido, se eu não estou renovando a minha mente com a palavra? Porque a palavra diz que eu preciso amar até os meus inimigos. Então veja, olha aí, à medida, né, que nós confiamos mais na palavra de Deus, e é claro, né, você sabe, assim como eu, isso é um processo, confiança não se adquire nem se estabelece da noite para o dia, é um processo, né, mas se eu estou, né, com essa comunhão, com a palavra, mais e mais, cara, a minha mente, ela vai começar a se aquietar e a descansar, né, debaixo de uma soberania da verdade que é a palavra. É soberana. Se Deus disse, disse, acabou e ponto final. Não tem que. Não tem. Que tem eu e você que fazemos. Mas com Deus, não tem. Se ele disse, falou, está falado, acabou, está fechado. Não tem, vou mudar de opinião, ah, pensei melhor e não é desse jeito. Isso é o homem que faz. Deus, ele não age dessa forma, queridos. A maneira dele agir, fique de pé, aleluia. É o que a gente encontra lá em Mateus. Capítulo de número 11, abra aí comigo, você que está em casa também, para nós terminarmos. Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, é o que Jesus fala para mim e para você, para que eu possa ter a mentalidade dele, a mentalidade de Cristo. Mateus 11, 28 diz, olha, Jesus declarando, vinde a mim, quer viver a verdade, quer viver longe do engano? Vá até Jesus. Vá até Jesus. Anda se sentindo cansado? Anda se sentindo sobrecarregado? A mente parece que está dando aí curto-circuito? Procure Jesus. E Jesus e a palavra é a mesma coisa. Procure Jesus. Porque ele fala, né, que se nós fizermos isso, ele vai nos dar o quê? Descanso. Então ele fala, cara, vem até mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Tua mente anda esgotada? Eu vou trazer descanso. E ele continua dizendo, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração. E aí ele fala assim, ó, e vocês vão achar descanso para vossas mentes. Olha aí, próprio Senhor Jesus falando isso. Porque se eu quero andar, queridos, segundo a vontade de Deus, eu preciso ter a minha mente descansando nele. Ele fala isso aqui. Cara, vambora, pega o meu jugo. Porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão achar descanso para a mente de vocês, para a alma de vocês. E aí Jesus conclui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? É leve. Então, olha só, chegou a hora de você parar de ficar pensando bobagem, sabe? De você viver numa mentalidade de confusão.